Bem-vindos a mais um Automóvel, mais uma semana, mais uma ronda de MotoGP. Já estamos apenas a duas rondas do final. O Grande Prémio da Comunidade Valenciana, no mesmo circuito que o Grande Prémio da Europa, o circuito Ricardo Tormo em Valência, e o final da época em Portimão, que já se sabe devido ao o primeiro-ministro António Costa ter esclarecido na conferência de imprensa que não ia haver público, muito também devido às razões conhecidas do que aconteceu no evento da Fórmula 1, que decorreu também no Autódromo Internacional do Algarve. Mas hoje estou eu, David Pacheco, e a Carolina Neto, para vos falarmos do Grande Prémio da Europa, onde Joan Mir não vai ser, entre aspas, campeão sem vitórias. Teve a sua primeira vitória em 2020 com a Suzuki. A Suzuki que fez um 1-2. Joan Mir na primeira posição, Alex Rins na segunda. Alex Rins sobe à terceira posição do campeonato. A Suzuki está na frente do campeonato construtores, está na frente do campeonato de equipas e pode fazer o triplo plano em 2020 e ficar com 1-2 no campeonato de pilotos também. Porque Fábio Quartararo caiu, tem 125 pontos, juntamente com Alex Rins, que tem a mesma pontuação, com 37 de diferença para Joan Mir. Carolina, vamos diretos para a vitória do Joan Mir.
Olá, David. É verdade, finalmente Joan Mir no lugar mais alto do pódio, e ainda bem, não é? Porque o Joan Mir tem sido um piloto bastante consistente, aliás, tem sido o piloto mais consistente desta temporada de 2020, e a prova disso é também o primeiro lugar no campeonato, que ficou ainda mais reforçado com esta vitória no circuito de Valência. O Joan Mir, dou aqui também um dado estatístico, em relação às contas do campeonato, só precisa apenas de 13 pontos para se tornar campeão do mundo em 2020, que pode acontecer muito provavelmente já no próximo Grande Prémio, porque lá está, só vendo aqui uma catástrofe, é que Joan Mir não será campeão este ano, porque com 13 pontos em falta para ser campeão. E tendo em conta a consistência do piloto espanhol em todos os grandes prémios, mesmo que acabe num segundo lugar, consegue obviamente o título. Em Valência esperava-se muito também que fosse em Portimão, mas o Joan Mir veio dar aqui uma machadada no título. Muito também pela queda do Quartararo, que acabou também ali a pontuar, mas a pontuar pouco, e tendo em conta que o Joan Mir vence a corrida. Também aqui um dado curioso e importante, foi igualado o ano de 2016 ao termos o nono vencedor diferente esta temporada, ou seja, que nos mostra aqui também o quão atípica é a temporada de 2020, e já tínhamos falado aqui também muito nisso. Também aqui deixar uma menção muito, muito especial ao Alex Rins, que liderou grande parte da corrida, mas depois, obviamente, que abriu a porta para o Joan Mir conseguir a liderança da corrida. E o Joan Mir, quando se apanhou no primeiro lugar, lá foi ele e acabou também por cavar uma distância para o companheiro de equipa. Ele acaba a corrida com mais de 1 segundo de vantagem sobre o companheiro de equipa. Lá está. E não sei se houve ali diretrizes de equipa ou
Não,
não.
não, foi
O
um erro.
Alex Rins
Foi um erro.
diz que não, sim, pronto, eu acho que ele falha ali a travagem e o Joan Mir consegue ultrapassá-lo. Lá está, porque o Mir também já vinha de trás a observar e pareceu-me o momento certo para ultrapassar Rins. Lá está, isto é virou disco e toca o mesmo, mas a Suzuki está em grande forma, é muito consistente, consegue também trabalhar ali muito bem a questão dos pneus. É a equipa que é a moto que menos consegue desgastar os pneus, e essa consistência verifica-se, lá está, reflete-se muito nos bons resultados de tanto do Mir como do Rins.
A Suzuki, este ano, é a Yamaha de alguns anos atrás, ou seja, não é uma moto com uma que tem um ponto forte muito grande, ou seja, por exemplo, como a Ducati ou como a Honda, que tem velocidade de ponta muito acima da média, mas é aquela moto redonda. Como tu disseste bem, o Alex Rins acaba por abrir a porta, cometendo um erro. Ele, supostamente na conferência de imprensa fala que falhou uma mudança de caixa, não sei se para cima ou para baixo, mas falha a mudança de caixa, o Mir passa. Eu pensei que sem aquele erro o Mir não ia passar porque tinha na cabeça as contas do campeonato. Nunca pensei que ele fosse andar ali à luta com o Alex Rins para passar, mas a verdade é que passou. E depois conseguiu-se ver o ritmo dele. Interessante que a moto à chuva funciona mais ou menos decentemente, ou mais ou menos uma performance equivalada, não, uma performance equivalente, assim é que é. Ao seco, porque tivemos o fim de semana toda à chuva, treinos à chuva, a qualificação à chuva, a pista úmida, e depois
Isso
no
tudo
domingo.
aqui seco.
No domingo, uma qualificação. No domingo, uma corrida em seco. Excelente por parte da Suzuki. Como disse há pouco, podem fazer o plano, o que seria excelente, que é um 2 nos pilotos, um 2 nas equipas, não é um 2 nas equipas, um nas equipas, ficar em primeiro e ganhar também o campeonato de construtores. Não vou estar a repetir muito porque são só elogios e, em princípio, se tudo correr bem, as equipas e os pilotos costumam sempre estar melhor na segunda semana quando correm no mesmo circuito. Portanto, o grande prémio da comunidade valenciana deve-se fazer história e Mir, se pelo menos não ganhar a sua segunda corrida da carreira, ao menos ganha um campeonato com uma corrida ganha, ainda tem por timão para tentar elevar essa estatística, por assim dizer. Não sei se tens mais alguma coisa da Suzuki.
Não, não há muito mais a dizer em relação à Suzuki, não é? Isto, nós partimos aqui um disco arriscado, mas a culpa é da Suzuki.
Ora bem, então podemos passar para a KTM. A KTM, que também esteve muito bem, é um dos que eu identifico, ou seja, teve um fim de semana parecido à Suzuki, ou seja, não teve assim tão mal na chuva, teve até muito bem. O Oliveira ainda chegou a estar entre os cinco primeiros nos treinos livres, e depois no seco, sem preparação nenhuma, novamente excelente. O Paul Espargaró consegue a pole position à chuva, ok, não ganhou, mas teve um bom ritmo, não foi o suficiente para as Suzukis, mas teve um bom ritmo ali na terceira posição. Já o Miguel parece que teve problemas de distribuição de potência, ou seja, ele passou algumas voltas em que ele disse que estava na iminência de cair, ou seja, antes de levar pontos para casa, diminuiu o ritmo, acabou sendo passado pelo Takahaki Nakagami pela quarta posição, mas terminou num excelente quinto lugar, mais um top 5 para o nosso Miguel.
É verdade, David, e tens toda a razão naquilo que dizes. A KTM esteve também muito, muito consistente e muito forte. Lá está, a pole position foi feita em condições de chuva, a corrida alterou as condições, não é? Pista seca, mas o Espargaró conseguiu manter o ritmo de sal, conseguiu transpô-lo para a corrida de domingo e andou ali também muito, na terceira, rodou quase sempre na terceira e na segunda posição. E de facto foi uma excelente corrida por parte do piloto espanhol, mas também por parte do piloto português, do Miguel Oliveira, que arrancou também muito bem novamente. O Miguel parece um canhão nos arranques, tem melhorado muito nesse aspecto. Depois conseguiu andar ali também muito na luta, logo no início da corrida, muito na luta pelo pódio, mas era como tu dizias e como o Miguel depois também frisou, no final da corrida. Ou seja, ele foi perdendo aqui ritmo e preferiu, e muito bem, teve racionalidade, teve mente fria, preferiu guardar os pontos do quinto lugar e fazer um bom resultado do que acabar na gravilha, e ser mais um fim de semana desastroso para o piloto português. Muito bom registro da KTM, acho que da minha parte não há muito mais a acrescentar, lá está. Quando os resultados são bons, também não há muito mais a dizer.
A KTM que este fim de semana, só recordar que foi com apenas três pilotos para o Grande Prémio. O Iker Lacuona não testou positivo à Covid, mas esteve em contato com alguém que testou positivo à Covid. Portanto, eu penso que ele também vai falhar o Grande Prémio de Valência. Eu não tenho certeza, pelo menos o Grande Prémio da Europa falhou. Isso é correto.
Sim, por norma, quando tens contacto com um caso positivo, tens que fazer o isolamento na mesma. Acho que não sei se são entre 10 a 15 dias, por isso, muito provavelmente, Iker Lacona também vai falhar, o Grande Prémio da Comunidade Valenciana.
É verdade. Da KTM, tocamos muito de leve na onda. Porquê? Porque apenas um piloto termina a corrida. Eu penso que apenas um piloto termina esta corrida. Não, mentira, minto. Dois pilotos terminaram na onda. O Stefan Bradl foi 12º e o Takaaki Nakagami, novamente, segunda semana consecutiva, na primeira fila da grelha. Ele que tinha feito pole position na corrida passada e agora foi terceiro. Apesar disso, termino a corrida em quarto, mas mais uma vez, e eu já disse isso muita vez, está ali um excelente piloto. Eu acho que ele podia ter feito mais com uma onda da Repsol, mas pode haver alguma coisa que eu não saiba de contratos e essas coisas. E ele esteve na LCR e esteve muito bem, Carolina.
De facto, o Nakagami tem feito uma temporada excelente, tendo em conta também a moto que tem. Um bom resultado este fim de semana. Lá já tinha ficado um amargo de boca, não sei se no Grande Prémio anterior, e corrijo-me se eu
Sim,
estiver errada,
foi.
quando ele caiu enquanto liderava a corrida. Ou seja, este quarto lugar é aqui também um pouco a cereja no topo do bolo, depois do último Grande Prémio ter sido um desastre por causa da queda, porque tudo o resto para trás tinha sido perfeito. E lá está, acho que Nakagami está muito bem. E é pena, como tu dizes, e bem, ele não ter ido para a Honda Repsol, por exemplo, para substituir a Marc Márquez, que já sabemos que não vai correr mais esta temporada. O piloto espanhol anunciou também isso nas suas redes sociais. E agora estou a fugir um bocadinho ao tema, mas acho que isto
Não
também é
tem
importante.
problema.
Acho que a lesão do Marc Márquez era mais grave do que aquilo que se esperava e que também não conseguiu recuperar a tempo. E lá está, também a faltarem dois grandes prémios para o final. Não faria sentido ele voltar, se calhar, a 80% ou 70%, mais vale, e foi muito bem escolhida. Foi muito bem tomada esta decisão de só voltar em 2021, porque lá está, eu fiquei com a sensação de que o Marc Márquez não deveria ter ido correr
Ao grande.
aos treinos livres depois de ter sido operado, dias depois de ter sido operado, e acho que esse momento foi mesmo a chave para tudo o resto que acabou por acontecer. Voltando a Nakagami, não há muito mais a dizer. O piloto japonês tem estado em grande, tem sido também muito consistente. Enquanto o Alex Marques também se mostrou, estava a fazer uma boa corrida, não andava ali no top 5, andava um pouco mais abaixo, mas mostra-se cada vez mais calmo, cada vez mais consistente a pilotar a Honda. Eu acho que o Alex Marques já encontrou o seu ritmo com a Honda e a sua forma de pilotar. Mas lá está, acabou também por cair enquanto estava com o Andrea Dovizioso, perde ali. Eu não fiquei com a ideia de que ele tinha tocado ali numa zona mais úmida da pista, mas depois também não consegui perceber muito bem. Mas lá está, apesar da queda, acabou por ser um fim de semana algo bom para Alex Márquez e quase perfeito para Nakagami.
A consistência que tu falas do Nakagami coloca-o em oitavo, 105 pontos, sendo que apenas se retirou no Teruel, que foi a corrida em que ele caiu da pole position. Ele nunca terminou fora do top 10. Ele tem a onda ou seja, o chassi de 2019, Claro que já deve ter algumas atualizações. Isso também eu acho que pode contribuir para um melhor entendimento da moto, sendo que é um chassi já com 2 anos, já tens muito mais dados do que com a moto de 2020, mas não deixe de retirar a aprendizagem que ele fez na semana passada estar no chão da pole position para voltar a colocar-se na primeira fila da grelha. E para conseguir manter-se lá por perto, ou seja, ele caiu até quinto, se não me engano, atrás do Miguel, mas depois conseguir ir buscar o Miguel não foi tarefa fácil. Também concordo contigo, o Alex Marques finalmente percebeu a moto que tem, caiu. Eu penso que tenha sido mais erro dele do que algum toque. Eu não percebi algum toque. Portanto, são dores de aprendizagem. O ano está a acabar, é o ano de estreia. Ele até agora não tinha caído e, como eu disse, não sei se foi no episódio anterior ou no episódio de Le Mans, é assim, ele agora que consegue andar mais à frente, consegue puxar mais. Conseguindo puxar mais, agora é que vai encontrar os limites de perceber o que é que pode fazer com a moto ou não. Já pronto, a finalizar com o Cal Crutchlow, que mais uma vez não terminou, não tem sido o ano 2020, não tem sido para o britânico. Ele que também parece arredado das contas da Aprilia, que tem um lugar vago para o próximo ano. Para quem não sabe, finalmente saiu o verdict sobre o apelo do André Iannone. O Andrea Iannone ficasse banido de qualquer corrida do fim, ou seja, durante 4 anos, à altura que ele, se não me engano, vai ter 34, sendo que ele tem 34 anos, ou seja, não vai estar numa moto em competição desde novembro de 2019. Portanto, eu penso, na minha opinião, que se pode retirar o Iannone de fazer um regresso ao MotoGP. Acho que é um fim de carreira um pouco atribulado, tal como a carreira dele. Carolina, tens alguma opinião?
É verdade, o André Iannone não é daqueles pilotos que mais fãs têm no Mundial de Motociclismo. E ele próprio, depois da sentença ter sido revelada, mostrou-se também muito, muito indignado e parece que vai recorrer e tudo mais. Mas a verdade é que esta decisão é legítima, ou seja, se testas positivo para doping, tens que assumir o erro e as consequências disso. Lá está, daqui a 4 anos não me parece que André Iannone tenha capacidades para regressar ao Mundial de Motociclismo. Também não sei se alguma das equipas está disposta a abrir-lhe essa porta, porque lá está. André Iannone também não é daqueles pilotos que reúne consensos. Teve uma carreira atribulada, não é um piloto enorme, ou seja, não é um piloto com grande qualidade, é um piloto médio. E lá está, acho que esta sentença acaba muito por ditar o fim da carreira de Iannone, apesar de ele não se conformar com isso e estar bastante revoltado.
Por acaso também li isso, que ele não estava contente com esta sentença. Eu estive a ler, pronto, podem pesquisar os documentos online, e o Twitter, o Reddit servem muito para essas coisas, há sempre uns tesourinhos por lá. Supostamente ele diz que foi contaminado a comer carne. Ok. Então apresenta a prova, não vou dizer apresentar a carne, porque a carne já foi comida, ok? Mas apresenta uma prova em que consiga-se perceber que aquela carne estava contaminada, coisa que ele não fez quando foi a recurso. Ou seja, qual é o propósito de fazer o recurso? Dizer, eu estou indignado com esta coisa, mas
Sim, tens que fundamentar ali também muito, muito o recurso, não é?
sim, e já bem, não me recordo de quem, mas já houve quem conseguisse ter a sentença anulada porque apresenta provas. O André Iannone não apresenta provas. A Aprilia disse que esperava pelo fim deste recurso. Acabou. Agora temos um lugar ao lado do Alessio Espargaró. Já se falou no Cal Crutchlow, que há bocadinho que me disse parece estar fora das contas. já se falou no Jorge Lorenzo, como tu bem recordaste em off, como piloto teste da Aprilia. Pode-se falar dele como piloto para a temporada inteira, porque supostamente ele traz dinheiro com patrocínios e essas coisas todas. Mas também falou-se de um senhor que vamos falar agora um bocadinho, ao falar na prestação da Ducati aqui no Grande Prémio da Europa, que é Andrea Iannone, que em 2021.
Eu preciso.
Sim, já é muita confusão. Andrea Dovizioso, que em 2021 vai tirar uma licença sabática. Quem tira, eu recordo-me de há uns anos, um piloto finlandês na Fórmula 1, que era o Mika Häkkinen, disse que ia tirar uma licença sabática e nunca mais regressou para a competição na Fórmula 1. Portanto, pode ser o fim da carreira do Andrea Dovizioso. Que recorde-se, foi campeão das 125 centímetros cúbicos em 2004, foi vice-campeão das 250 centímetros cúbicos, chegou ao MotoGP em 2008, em 2009 esteve na Honda Repsol substituindo Nicky Hayden, em 2011, uma coisa que eu recordo muito bem é, devido a ter conseguido resultados decentes, foi renovado o contrato, ou seja, tivemos três Hondas Repsols na grelha, coisa que hoje já é proibido de se fazer. Vai para a Ducati, uma moto que não é assim tão fácil de pilotar. Ou seja, ele teve toda a sua carreira como, entre aspas, o underdog. Ou seja, sempre a lutar de trás para a frente. Apanhou o Iannone, que teve a primeira vitória ali quando ele vai para a Ducati. O Iannone conseguiu vencer antes dele, o Iannone que também o tira da liderança numa corrida, ou seja, uma carreira recheada de vice-campeonatos e de nunca ter conseguido um campeonato, mas um piloto excelente. O que é que achas, Carolina?
É verdade, o André Dovizioso tem uma corrida, tem uma carreira um bocadinho daquela de olha, só te falta o Danoninho para conseguires o título. Lá está, é uma carreira de muitos altos e baixos, e principalmente este último ano, em 2019, mas eu acho que os problemas com a Ducati já vinham do ano passado. Parece-me que a marca italiana também nunca ouviu muito o piloto italiano, e por isso mesmo ele decidiu não renovar com a marca. E depois aparece-me aqui que nenhuma das outras equipas da grelha tinha um projeto suficientemente ambicioso para o piloto italiano, porque já sabemos que nas grandes marcas como a Yamaha e a Honda os lugares pareciam definidos e escolhidos. Dovizioso ficou aqui um pouco de lado. Também me quer parecer muito por essa carreira de altos e baixos, porque é um piloto que acaba por não ser muito consistente, ou seja, ora está lá em cima nos pinkers, ora está cá em baixo. É como se estivesse muito nos Alpes, não é? Vais acima,
Sim.
vais abaixo, vais acima, vais abaixo. E parece-me que um ano fora, não sei se André Dovizioso em 2012 vai ter primeiro a vontade de regressar, porque por norma os pilotos que acabam a carreira ou que tiram estes anos dizem que a vida sem as corridas e sem aquela agitação de andar sempre de um lado para o outro e mesmo a própria adrenalina e o risco que correm, é um ano tão calmo que acabam por perceber que não, olha, já fiz o meu trabalho enquanto piloto, não quero regressar-me mais. Por exemplo, temos o caso de Jorge Lorenzo que diz que não quer regressar a tempo inteiro. Porque lá está, a vida como está agora é muito boa. E se calhar André Dovizioso vai também chegar a essa conclusão. Mas lá está, acaba a carreira de forma inglória ou seja, este comunicado a dizer que é um ano sabático também não lhe permite ter aqui uma homenagem merecida. Porquê? Porque não sabemos se ele vai regressar em 2022 ou não. Mas pronto, e só aqui dar aqui duas notas que vi no outro dia na página do MotoGP, fez um ano agora que Jorge Lorenzo se retirou e também Casey Stoner já faz alguns anos. Mas por acaso há bocado vi uma imagem muito, muito gira que foi mostrada depois pela equipa da Ducati no final do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, que era Go Fishing, porque lá está, Casey Stoner foi pescar. E se calhar André Dovizioso também vai fazer o mesmo.
Não acredito que vá pescar, mas acredito que vá fazer o circuito Não sei, talvez o circuito amador de motocross. Ele que é um fã ávido de motocross, para teres a noção, ele tem a mesma autocaravana que começou o Mundial. Ou seja, em Itália, ele na off-season costuma fazer corridas de motocross e usa a mesma autocaravana. Ou seja, estamos a dizer que é um piloto muito de altos e baixos. Fora da pista é uma pessoa excelente, é uma pessoa muito ligada às suas raízes e que gosta muito de motas e que passa a sua vida em motas. Portanto, vamos ver o que é que ele faz. Vamos ver se, tal como tu disseste, Casey Stoner ou Jorge Lorenzo pode ser aquela nova vaga de pilotos estrela que passam a pilotos de teste. E que ajudam muitas equipas. Olha o Dani Pedrosa, que ajudou muito a KTM a evoluir. O Casey Stoner na Honda, o Casey Stoner na Ducati. E por fim, vamos ao elefante na sala, que é este fim de semana e uma época inteira de. Não vou dizer pelo cano abaixo, mas é quase pelo cano abaixo, que é a época de 2020 na Yamaha. A Yamaha que foi penalizada nos construtores e no Mundial das Equipas foram-lhes retirados pontos porque infringiram uma diretiva técnica e uma diretiva simples do MotoGP, que é tu tens que correr sempre com o mesmo motor o ano inteiro. Só podes quebrar o selo, porque os motores são selados no princípio da época, por razões de segurança e só de acordo. Quando apresentas o acordo a todos os construtores presentes no MotoGP. Ora bem, em 2019, no final de 2019, o construtor japonês teve alguns problemas com as suas válvulas do motor da EMU e decidiram que vamos mudar de fabricante das nossas válvulas para ver se resolve o problema. Primeira ronda, Grande Prémio de Espanha. O Quartararo venceu as duas primeiras rondas, mas dizer que o grande problema, os motores da Yamaha foram quase todos com os porcos, por numa linguagem simples. E a partir daí, a Yamaha decidiu mudar para o antigo fabricante de válvulas de 2019, que apesar de não ser o melhor, não fazia com que os motores explodissem, nem fossem para, nem acabassem com menos motores. Ora bem, foi descoberto através de análises, os comissários técnicos do MotoGP e da FIM descobriram através de análises que mandaram para analisar a universidade que a percentagem de titânio dessas válvulas novas não era igual à apresentada antes dos motores terem sido vistos pelos comissários e antes de terem sido selados. Portanto, os motores estão ilegais. E por isso é que eles tiveram a penalização. Já o Maverick Vinales foi penalizado a sair do pit lane porque em 2020 só podes usar 5 motores. Usar 6 tens penalização e o Maverick Vinales foi penalizado aqui no Grande Prémio da Europa. A questão é, Carolina, achas que os pilotos deviam também ter sido penalizados? Porque eles também andaram com motores ilegais, eles não andaram à força do ar.
Bom, esta questão é um pouco complexa e muito, muito sensível, não é? Castigar ou penalizar pilotos ou não penalizar, tudo bem que eles podiam saber que lá está dessa ilegalidade do motor, mas não são os responsáveis diretos, ou seja, os responsáveis diretos são os mecânicos, os técnicos da equipa da Yamaha e esses sim devem ser penalizados. Acho que o piloto não deve ser penalizado por um erro que vem de trás, mesmo que saiba, mesmo que tenha alertado para essa questão, até porque eles nem estão a beneficiar tanto assim dessa ilegalidade, não é? Porque a Yamaha tem vindo a descer grande prémio atrás de grande prémio e não fez nenhuma grande temporada, não teve resultados excepcionais. E os pilotos acabam por constantemente ter problemas mecânicos. Por isso, na minha opinião, e que não percebo nada de lei e de motores e de coisas mais técnicas, na minha opinião, eu acho que não devem ser penalizados. Quem deve ser penalizada, e sim, é a Yamaha, porque cometeu um erro, foi contra as regras. Tudo bem que os pilotos poderiam saber, mas o que é que eles poderiam fazer, não é? Porque também se revoltassem contra a equipa, ficavam desempregados, não é? Por isso, lá está, é como eu disse, é uma questão muito sensível. Mas lá está, só nos mostra que 2020 é mesmo para esquecer para a Yamaha. Quanto ao Maverick Viñales ter sido penalizado, aí já acho bem,
E isso aí não há volta a dar. É o sexto motor.
tens que saber que só podes usar 5 e só podes usar 5, não vais usar um sexto. Isso também é um bocadinho burrice da parte de Maverick Viñales. Lá está.
Sim,
De
não.
Maverick Viñales não digo que seja dele diretamente, não é? É de quem está por trás dele.
Sim, porque o problema origina-se tudo nas válvulas e
Nas
depois
válvulas.
acaba porque eles têm que depois tirar a rotações ou RPMs do motor para ver se o motor consegue chegar ao final. O Maverick Viñales diz que pá, não dá e logo que ele tem a penalização, atira logo a toalha ao chão, o que também não acho correto, mas pronto, ele atira logo a toalha ao chão. O Quartararo teve um fim de semana em que não, literalmente ele disse na conferência de imprensa depois da qualificação que eu não entendo esta moto, eu não sei, nós demos voltas, nós, ou seja, não, ninguém, não conseguiram entender a M1 de 2020, é muito chato. Agora, não concordo assim tanto contigo na questão dos pilotos. Porquê? Porque o Quartararo ainda está na luta pelo título. Nós, para mim e para ti, sabemos que ele não parece estar muito bem devido a todos os problemas na moto, mas a certeza que temos é que ele ainda está na luta. E se ele ganha o campeonato? Não vai ficar como o David Brivio, o diretor da Suzuki, diz, vai ficar sempre ali um asterístico no campeonato, a dizer Fábio Quartararo venceu o campeonato de 2020, mas as suas vitórias foram com motores ilegais no princípio da temporada. Aí ainda muda mais a situação, ou seja, ainda torna-se mais sensível. Ou seja, há muita coisa aqui a jogar. E por fim, para finalizar este assunto, eu li uma história o outro dia da conduta da Yamaha como construtor. Para quem não conhece o japonês, a cultura japonesa é uma cultura que orgulha-se do seu bom trabalho feito e dessas coisas. Tu há pouco disseste que se o piloto abrisse a boca ia ser despedido. A história que eu li foi assim: a Yamaha tinha uma companhia de publicidade, de marketing, de média, que redigia as suas coisas, e um dos trabalhadores dessa companhia mandou um mail a falar mal de não sei o quê. Mas, infelizmente, como a gente às vezes vê nos filmes, ele fez sentual, ou seja, foi para toda a gente na companhia. E a Yamaha disse: o que é isto? Pode acontecer? Despeçam. E a companhia despediu. E a Yamaha disse assim: ok, mas isto é uma vergonha. Nós não queremos isto. Isto traz-nos muita embarrassment, ou seja, sem vergonha à nossa à cultura. E o que é que fizeram? O cheque de talvez 6 zeros foi retirado. A companhia foi despedida. E eles arranjaram outra. Ou seja, se um piloto deteta algo que não está correto, eu acho, na minha opinião, e vendo como os japoneses trabalham, que até eles podiam recompensar isso e despedir muita outras pessoas ou quem tivessem visto que tenha feito isso. Só que aqui o problema para mim está aqui: é que isso foi tudo feito. Ou seja, a Yamaha fez isso, não
Todos
fez às
sabiam,
escondidas. Sim,
exato, todos
foi.
sabiam, ou seja, todos são culpados, uns mais do que outros, não é?
Sim,
Basicamente.
e pronto, finalizar dizendo que mancha muito e mancha muito a Yamaha em 2020. Vamos ver o que é que sai para o ano. A verdade é que, para além disso, há a questão Jorge Lourenço, que também foi uma questão muito mal
Gerido.
Sim, isso mesmo, muito mal gerida. Disseram, ou seja, resumo rápido: 2020, Jorge Lourenço testa no princípio do ano. Pandemia Covid-19, Yamaha diz a Jorge Lourenço: olha, não há mais testes esta temporada. Jorge Lourenço não havendo mais testes. Opa, claro, deve ter, disse, baixou um bocadinho o ritmo nos treinos, deve ter comido um hambúrguer, uma pizza, não sei se ele gosta. E depois a Yamaha do nada disse: ah, afinal, a gente precisa de ti. Jorge Lourenço deve ter dado o litro, chega a Portimão e a Yamaha diz: ah, não temos uma moto de 2020 para ti, vai com uma de 2019. Ainda pior, não faz sentido. Tu tens um piloto de teste, é para testar a moto atual, que é para dar alguma solução.
Claro, e sabemos bem da excelente capacidade de Jorge Lorenzo enquanto piloto e enquanto também piloto de testes, né? Mesmo no início do ano vimos-lo muito com Valentino Rossi nos testes na Malásia, se não estou em erro, e pareciam estar a entender-se bem e até na altura suscitou bastante curiosidade e expectativa em relação a esta temporada, porque parecia-me a mim que gosto muito tanto de Jorge Lorenzo como de Valentino Rossi, gostando mais do espanhol e não tanto do italiano, mas parecia-me ali uma dupla muito interessante e que Valentino Rossi poderia muito beneficiar muito dessa aprendizagem e desse piloto de testes. A verdade é que não sei o que é que aconteceu, não sei se a Yamaha levou a mal alguma atitude de Jorge Lorenzo por estar em
Levaram
conversações
isso,
com outras
é isso.
equipas. E lá está, parece-me que Jorge Lorenzo não vai continuar por muito mais tempo na Yamaha, também porque o piloto espanhol tem ali o seu orgulho e também já não tem que provar nada a ninguém, e se não for piloto de testes, não será, e será outra coisa qualquer.
Sim, e por esta semana acabamos falando um pouco e cascando um pouco demais na Yamaha. Carolina, obrigado. E para a
Obrigada, Henrique.
semana, não se esqueçam: Grande Prémio da Comunidade Valenciana, novamente no circuito Ricardo Tormo, em Valência. E depois, para finalizar o campeonato, se tudo correr bem, porque isto em época de pandemia Covid-19 nunca se sabe o que é que está a virar da esquina, finalizamos o campeonato de MotoGP com o Grande Prémio de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve.